Olá, seja bem-vindo a mais um VoxiCast, o podcast da VoxiMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Vamos falar um pouco aqui do mundo do marketing, da comunicação, né? Paulo Sena, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Vox.
Jonas, meu cordial boa noite, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você nesse podcast já tão conceituado aqui na cidade.
Pô, bacana, bacana. Rosa, prazer pra gente receber por aqui também.
Obrigada, é um prazer também estar aqui, poder compor essa mesa, como o Paulo falou. Já vi grandes nomes que vieram aqui, é um privilégio estar aqui.
Ah, bacana, legal, legal. Primeiro me explica, quanto é o teu royalty quando o cara joga na Mega Sena?
O pessoal fala muito do Sena com dois N. Toda vez pergunta, é o teu Sena com dois N? Eu digo, não, é com um só.
Eu digo, o Paulo deve ganhar seus descontos da Mega Sena. Tu é de Santarém? Como é que é?
Sou de Belterra. Nasci no município de... Quando eu nasci era Santarém lá. Depois é que virou município. Mas meu coração é belterrense. Nasci, né? me criei quando criança em Pindobal, né? Quando hoje Pindobal tem aquele monte de casa já bonita, uhum, né? Era lá quando eu morei lá dos 5 anos até os 10 anos. Era, só tinha as casas dos pescadores e eu morava lá. Devia ter umas 15, 20 famílias no máximo, sabe? Aquelas casas de palha, uhum, a igreja, a escolinha. E lá que eu estudei e me criei quando criança, em Pindobal.
Legal. É difícil ser casado com um homem bonito?
Olha, é difícil. Posso dizer que é fácil. Eu digo que ele é muito convencido, um tanto que ele me convenceu.
Ah, é? Como é que vocês se conheceram?
Trabalhando, né?
De trabalho?
De trabalho. Ah. É um evento que ele realizou e aí eu estava trabalhando no evento e a gente se conectou.
Olha aí, o Paulo, rapaz. Esperto, né?
Conectado aí.
Conectado, já era conectado desde esse tempo. E o que que te levou, Paulo, pro ramo aí da comunicação, do marketing?
E Jonas, a comunicação estava na minha veia. Eu fui morar em Belém nos meus 13 anos e depois com 18 eu resolvi morar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo eu queria ser vendedor de rua, sabe?
Queria vender.
Meus colegas me arrumaram emprego lá de ser auxiliar de mecânico, de auxiliar de padaria, lavar louça, porque tinha que começar a vida do zero em São Paulo. Não, eu quero de vendedor. E eu consegui me estabelecer com vendas. E a minha entrada para o mundo da comunicação, do marketing, foi eu trabalhando numa empresa chamada Turim Cargo Service, lá em São Paulo. Uhum. E um dia eu percebi que o marketing dele estava tudo bagunçado, né? E eu falei pro dono de, bom, eu já ia pedir demissão. Eu digo, antes de eu pedir demissão, eu vou descascar esse abacaxi para ele. Cheguei lá, entrei 9 horas na sala dele, quando ele me autorizou a entrar. E eu falei tudo que eu achava. Eu saí de lá, 1 hora da tarde, como assessor já da diretoria.
Para quem ia sair, né? Foi um lucro bom, né?
E de lá eu virei depois assessor de marketing, gerente de marketing, fui diretor de marketing dessa empresa em São Paulo, fiz uma carreira muito grande lá dentro. Uhum. E ali eu também já tinha um estudo que eu fiz, uma pós-graduação na Alemanha de marketing, né? Uhum. Estudei 1 ano e meio na Alemanha, eu já tinha essa cultura, essa uhum, formação, então casou aí a teoria com a prática, né?
Legal, legal. Você também está há muito tempo na área?
Meu primeiro emprego e o último. A gente se conheceu trabalhando em evento. Na verdade, eu trabalhei um pouco na comunicação, como repórter.
Foi. Você trabalhou por onde?
Na Ponta Negra.
Ah,
e na Band também.
Você foi repórter.
Fui. E aí conheci o Paulo e a gente já se engatou com os trabalhos também. E seguiu. Já tem 20 anos que a gente está junto.
Existe uma definição de tarefas na empresa entre vocês?
Tem tudo muito bem dividido.
Quem é quem no jogo do bicho por lá?
Eu mando no dinheiro, ele manda na operação.
É desse jeito aí. A Rosa ali, ela cuida do administrativo, RH e financeiro. E eu cuido mais da parte operacional e também das estratégias aí, dos planos, né?
Entendi, bacana. Cara, mas olha, a gente vê... É uma área muito boa. Eu gosto muito, sou fascinado por marketing. Mas a gente tem uma dificuldade com mão de obra, né? Não sei se vocês passam por isso, assim, mas Tem uma dificuldade, uma carência de mão de obra, né?
Agora, com a pandemia, que a gente teve a oportunidade de trabalhar home office e a gente gostou, e hoje é o nosso modelo de negócio, a gente pôde contratar fora. Então, a gente saiu do âmbito Pará, né? Nós temos pessoas no Paraná, São Paulo,
Manaus, Belém.
Pernambuco, Manaus, Belém, Imperatriz.
Rio Grande do Norte.
Então, assim, é legal que ampliou bastante. A gente consegue agora fazer a seleção de uma forma diferenciada.
Esse mundo aí globalizado, ele tem essas facilidades, né?
Para alguns segmentos, né? No caso do nosso, dá para ter. Como um supermercado, uma loja física. Se depende de venda de produtos físicos, não dá para...
É mais difícil, né?
Mas todas as nossas bases, a gente precisa de uma pessoa física nelas.
Sim.
Então, não todos os profissionais são 100% home office. Uhum. A gente precisa ter alguém que vai no cliente em loco. Na cidade que a gente atua, que atende, tem sempre uma pessoa lá.
Tá. Por que o nome Gota?
Olha, esse nome Gota, Jonas, foi um... Eu era diretor lá do Grupo CR. Lá trabalhava com o César Ramalheiro. Quando eu voltei de São Paulo, vim aqui...
Foi pro Marques também lá?
Foi. Eu era diretor comercial e de marketing, os dois. E eu fiquei 5-6 anos trabalhando com o César. E aí foi o tempo que eu já tinha o sonho de montar agência. E eu disse, olha, César, eu vou seguir carreira solo. E aí eu fiquei pensando que nome. Eu sonhei, né? À noite, com uma gota caindo de uma folha, eu vi chuva e depois a chuva parava e uma gota caía da folha da árvore, e aquilo ficou na minha imaginação. E eu acordei com aquilo dali, aquela imagem daquela gota, e eu disse, e eu estava buscando o nome, né? E nome de agência sempre é um nome, né? DM9, etc., X, alguma coisa, o pessoal é bem implacável. E eu disse, olha, esse nome. E aí eu gostei, porque também eu criei uma cultura em torno do nome, que é o seguinte: eu acho que quando eu chego na empresa, ela está com um copo cheio. A cultura já é isso. O cara trabalhou, ele está ganhando dinheiro. Então eu vou ser a gota que vai transbordar, né? A empresa, essa foi a cultura que a gente chegou aí com esse nome. Era a gota d'água. Mas como a Vale do Rio Doce virou Vale, a Skin Cariol virou Skin e a Bandeirante virou Band, aí eu disse, pô, a gota d'água vai virar a gota.
É, o próprio mercado faz isso, né? Isso a gente chama no marketing de minimalismo, né? As pessoas acabam encurtando. Isso
chamava as meninas da gota, então acabava que era gota.
É, isso vai para todo o marketing também.
Tu conhecesse político, o Jorge Coen?
Sim. O Jorge Coen foi... Ele e o Amarildo, eles foram as duas primeiras pessoas que eu conheci em Santarém.
O Amarildo é meu primo.
É, o Amarildo Senna, né? É. E ele não ganha royalty.
Não. Aí eu falei pro Jorge Coen, que era um amigão meu, gostava, era meu parceirão, eu dizia, Jorge, que tu acha de tirar algo d'água, deixar só gota? Não faça isso, você já tem uma... Ele dizia...
Mas o próprio mercado faz.
Encurta pra mim.
O próprio mercado encurta. O nome, agora, se o nome ele é super importante, né? Falando sobre marketing em si, o nome ele tem uma importância gigantesca no sucesso do negócio. O nome ele precisa ser curto, soar bem no ouvido, né? E ele tem uma questão, uma pronúncia muito bonita, né? Quando o cara vê assim o nome de Vogue, por exemplo, ele pode até não saber o que é, mas ele já cara alguma coisa chique, elegante.
Sim, representa.
Entendeu? Então o nome ele tem essa simbologia. E pena que algumas empresas não dão muita atenção para isso, né? Às vezes o cara coloca um nome e é difícil de comunicar, né? É difícil da gente fazer uma estratégia de marketing. E às vezes complica um pouco, mas...
Parece pequeno, mas são siglas WM, aí se você for escrever WM, então é longa, né? Na verdade, não é curta, por mais que sejam siglas, se fala de uma forma longa.
É, então a questão da logomarca, né, da representatividade da logomarca, eu atendo alguns clientes que às vezes eu pergunto para ele, perguntei da gota, né, se é a gota que ia transbordar o cara... Aumentar o capital, né? Uhum. E aí a gente pergunta para as pessoas, às vezes, o que isso representa para sua empresa? Eu não sei, o cara colocou aí e ficou. Aí um pouco mais... Algumas empresas a gente até criou, eu já criei muito conceito. Porque o cara... É difícil, às vezes, mudar a logomarca.
Sim.
E aí a gente tem uma estrela... Tem
a paixão dele já, né?
É, e a gente começa a ler aquilo ali, cara, e bora dar um significado para isso aí. E aí passa a ter um significado, né? Porque senão não tem muito sentido, né?
Tem que ter história, storytelling da marca, que senão perde o sentido realmente do que quer passar.
É, exatamente, exatamente, exatamente.
Quando eu olhar para aquela marca, eu quero
Hoje, nos meus stories, eu fiz um post que eu coloquei assim. Se a sua marca já é conhecida, se a sua marca não é conhecida, você precisa fazer publicidade. Agora, se a sua marca é conhecida e você não está vendendo, então você precisa fazer branding. Então, quando a gente fala de logo, marca, etc., é porque é esse caldo que vai engrossar, né? Então, também as pessoas separam o brand da venda, separam o brand da cultura comercial. Isso é um erro, porque, na verdade, eles estão entrelaçados, né? E a empresa que ela tem uma cultura do seu marketing muito comercial, uma pegada somente promocional, ela acaba ficando um caldo ralo. E aí tem horas que ela surge um concorrente novo, surge um entrante, surge uma tecnologia que dá uma disrupção no segmento dele, ele se vê perdendo o mercado. E aí, o que eu faço para vender mais? Você tem que trabalhar os teus conceitos de logomarca, de identidade, começar a pensar na tua fidelidade, a tua pegada, né, do teu DNA da tua empresa, para em descobrir realmente quem é esse teu público, se tu está, né, dentro de uma caminhada certa, porque senão a pessoa fica dando tiro para todo lado, querendo só vender, e no final das contas acaba morto.
É, na realidade, essa preocupação, o cara precisa dar atenção para isso aí. Pô. Lógico que é importante vender, a função do marketing é essa, né? Se a gente for resumir, né, chegar num... É a venda. Mas o cliente precisa entender, a própria empresa precisa entender que a comunicação institucional é que vai dar vida longa para o negócio dele. É que vai fazer ele ser lembrado, é que vai fazer ele se perpetuar num caminho. Senão ele trabalha muito promocional do dia a dia, naquela venda direta, e ele acaba esquecendo esse lado. E isso a longo prazo pode ter uma consequência muito danosa para a marca dele e até mesmo para a própria empresa.
Pode ter, não. Né? Vai ter, é certeza. Isso aí é igual receita de bolo. Se você não trabalhar o conceito de brand, você vai ter problema. Você não está tendo porque, por circunstância momentânea, mas vai ter problema.
Mas pode acontecer aquilo. Numa hora da escolha, né? O cara vai... Ele vai escolher por um produto ou pelo outro, que ele escolha pelo meu, não pelo outro, se for... Né? É. Dentro da empresa.
Agora, dentro do promocional, dentro dessa área de venda comercial do marketing, na área promocional, dá para fazer o brand, né? A escolha de um personagem, né? Você já está incluindo o brand no meio. Então, quando você diz assim, humaniza a tua peça, você está trazendo coisas do brand. Quando você mantém um personagem com a cor da empresa, né? O Itaú faz isso, as grandes empresas fazem isso. Quer dizer, você está levando elementos do brand para dentro daquele comercial promocional. E existe o brand tradicional, que é aquele institucionalzão carregado, sem mensagem comercial, aquela coisa que entra no coração. Né? Que as pessoas se confundem muito, achando que só isso é o brand. Não, é dentro da tua peça promocional, você está fazendo também o teu brand, né? Então, isso que eu digo assim, o brand, ele não está dissociado da venda, né? Ele é o elemento que vai te ajudar a vender muito. Porém, às vezes as pessoas hoje fazem o marketing na internet assim, que é aquela do sobrinho, né? Que aí, ou seja, não se preocupa com a marca, posta qualquer coisa, faz uma dancinha, as pessoas acham que vão fazer dancinha o resto da vida, entendeu? Tem um monte de vendedor pagando mico nas empresas que cansa fazer dancinha. Né? Aí tu bomba lá, tu conseguiu 20 mil visualizações na dancinha do colaborador João.
Tem
com a Mariazinha.
Mas não vende nada, né?
Agora, mas e aí? Né? E a venda? Isso é entretenimento ou é marketing que gera resultado? Então são coisas que as empresas têm que amadurecer, né? E é um processo, é lento, é gradual, onde o empresário tem que entender que não é uma agência que tem que fazer o marketing dele, é ele, a empresa dele que faz o marketing. A agência, ela é um elemento, ela é um elemento importante, técnico, profissional, que ela é chamada para o jogo para responder tecnicamente. Mas assim, a empresa tem que ter a estratégia dela, Quem conhece o seu negócio, quem conhece a Vox,
médio,
é você. É.
E longo prazo, né? Que a
e a marca tem que passar um propósito, tem que passar, tipo, além de um produto, tem que ter um valor por trás disso. Qual é o propósito dessa marca? O que, que ela compõe? É, qual a missão dela aqui?
Para que ela existe, né?
E aí as pessoas se conectam com isso. Hoje eu comprei um protetor solar e eu não comprei. Eu sei que o fator só vai até 50, mas existem uns que vendem 70. O que quer dizer os 70? São tratamentos anti-envelhecimento e outras coisas. Uhum. Então, na verdade, eu comprei o de 70, sendo mais caro, porque eu sabia que ele tinha mais que protetor. Mas aí vem o valor da marca. De entregar isso, dizer... Aí ele coloca o 70 lá, já me chamou a atenção. Eu tenho esse conhecimento, mas tem gente que não tem. Uhum. E compra o mais barato.
Uhum.
Então, para mim, fez sentido, porque tinha mais, entregava mais. Tinha valor por detrás daquilo.
É, principalmente em época de crise, o ser humano, por natureza, em época de crise, ele tende a comprar, pode ser meio incoerente, mas ele tende a comprar um produto mais caro. Porque na cabeça, o produto mais caro é um pouco melhor.
Vai durar mais.
Vai durar mais. E como ele está em crise, se eu comprar uma sandália um pouco mais barata, ela só vai durar umas 2 semanas. Se eu comprar essa outra aqui, que é um pouco mais cara, mas ela vai durar 3 meses. Então, é mais ou menos isso. Então, mas isso só acontece em empresas que investem no seu brand, na sua marca. Então, quando o cara vai lá na sandália, ele vê uma e vê uma marca famosa, ele vai comprar aquela.
Olha,
famosa.
Você vê, por exemplo, o caso, você falou sandália, caso da Havaiana. Né? Você vê o brand da Havaiana, como é forte. A Havaiana, ela fez um reposicionamento de marca. É. Ela estava bem, ela fazia com Chico Anísio, né? Aquela coisa bem popular, sertãozão.
É.
E estava...
Era sinônimo, né? Pejorativo, é, virou,
isso,
né?
Era caipira.
As pessoas diziam assim, cara, o fulano ali...
Foi de Havaiana, pô.
É, de Havaiana. Ele tá mal, cara. Eu vi ele
aí
ali,
ela pegou, fez o reposicionamento, né? Chamou o profissional, chamou o Jonas e o Paulo Senna lá, os dois juntos, duas feras. E aí a Havaiana se reposicionou e a mensagem do brand deles é muito forte. Você vê que quando a Havaiana diz assim, eu não vendo as minhas sandálias se não for num ponto específico. Você vai lá no Rio Tapajós Shopping, tem lá um ponto todo bem montado. Você vai lá no centro, em algum local. Você vê. Então, aquele ponto é um brand. Ela exigiu a iluminação X, ela tem que ter o mostruário Y. Quer dizer,
aí tem então... um propósito de alegria, você vê que a marca é uma marca alegre. Tem todo um conceito. Tem a versão chique, que também passa, que é para justamente desmistificar o caipirão que vai saindo. Não, eu já vi mulheres de longo... De calça jeans e.
Você vai encontrar, por
eles
exemplo.
Eles entraram em todas as áreas. Eles, eles têm produto para uma infinidade
aí
de.
Aí tem
segmentos.
O concorrente dela. Aí o cara se permite ser colocado no tabuleiro, de qualquer forma.
Verdade.
Ou seja, o brand daquela marca não está incorporando força, né? Eu digo que o brand ele vai ser o músculo, né? Ele você não vai para uma briga sem músculo. Se tu não tem força. E o que te dá força é isso. Por isso que também uma outra coisa que é errado no marketing, nas empresas, na gestão, é quando tu falou em crise. Ah, deu crise. Deu um problema aqui no mercado, eu tô com um problema aqui. Aí corta a verba do marketing. Corta a agência. Olha, não vai dar para fazer mais propaganda. Tira isso, tira aquilo. Quer dizer, é uma miopia, é um erro. Que você vai precisar continuar lutando. Você não vai deixar de ir para a guerra, para a luta, para a concorrência. Você vai ter que guerrear. Você vai precisar de força. E quem é que te dá força? Quem é que linka a empresa com o mercado, com o que o mercado é o cliente, são as pessoas? É o marketing, né? É a comunicação. Se você corta essa verba, não é porque eu sou do marketing, né? Porque eu vivo do marketing. O Paulo está defendendo agora porque ele ganha pão dele. Não, isso é ciência. O marketing não é dancinha. O marketing é ciência, o marketing não é modinha. É uma ciência composta, assim como a medicina, assim como a odontologia, a engenharia. O marketing também é uma ciência, tem que ser operado por profissionais, pessoas que têm um lastro de experiência. Por quê? Porque senão você leva essa marca a definhar. Né? Tem marcas que estão gordas demais, que estão obesas, como tem marcas que estão... raquíticas, né? Magras, sem poder de concorrência, que estão no mercado vagando igual zumbi, não sabe para onde vão. Né?
E algumas marcas também que a gente vê muito, a empresa ela cresce, porque às vezes não tem concorrente ali. Né? Então, tudo que ela fez, ela deu certo para aquele momento, mas hoje já não funciona mais. Então, algumas marcas elas precisam passar por um reposicionamento. E é difícil, às vezes, a gente, o empreendedor entender isso, né? Você falou também da questão da, do corte de verba no marketing. Isso é um caso muito, muito grave, cara. Mas é a primeira coisa que corta.
É, corta.
Deu crise.
Estou patrocinando a...
Tira a comunicação, tira o marketing.
Estou patrocinando o VoxCast. Corta, corta.
Corta o marketing. E o marketing, ele é esse braço, né, que vai até mais longe.
É o único remédio para o problema dele, né? A única coisa que pode fazer ele multiplicar os recursos, ele vai lá e tira.
Na verdade, assim, a ciência do empreendedorismo, a gestão do empreendedorismo, ela é um processo de investimento, né? Independente de crise ou não crise, a pessoa tem que estar num processo de investimento. Então, quando teve a pandemia, O restaurante, por exemplo, ele deixou de operar físico, ele teve que investir em moto e equipamento para fazer o delivery. Ele investiu. Ele teve que comprar marmita. Você
também tinha pouco, né? Não era que nem hoje. Hoje foi forte.
Não funcionava muito forte o iFood, né? A gente não tinha.
E vários outros, né? Mas hoje o processo de entrega, hoje de delivery, ele é muito forte. Farmácia, para tudo. Fortificou isso.
Sim.
E não vai sair.
Mas isso é fruto de quê?
Até mercado a gente recebia.
De uma crise, que é o que acontece. O investidor teve que continuar investindo. Ele tem que continuar investindo. Então, se eu acredito no meu projeto, eu vou fazer dinheiro com banco, eu vou buscar um investidor, eu vou gerar um sócio, mas eu vou continuar acreditando que o mercado vai consumir meu produto.
A crise, no período da pandemia, cara, eu te confesso que foi o melhor momento para mim.
Para a equipe de marketing foi ótimo. Todo mundo correu para o digital. Para a gente foi muito bom.
Para mim foi muito bom. Assim, porque assim, o custo foi reduzido 80% e o lucro aumentou assim. Tem um ditado, o cara falou, Jonas, ele disse assim, olha, se eu faturar 10 mil por mês e eu gastar 9 do meu custo, quanto é o lucro dele? R$1.000, né? É melhor eu vender, é melhor eu faturar 3 e gastar 1, que eu ganho 2. Então, às vezes, essa questão do volume muito alto, às vezes ele não é uma...
Não é o lucro, né? As pessoas olham o faturamento como lucro. E a gente tem que ter a meta de lucro.
Exatamente. Então, no período da pandemia, as pessoas também ficariam agora, como é que eu vou... Preciso implantar um sistema aqui. E aí eu fiz muita consultoria, cara. Muita. Fiz muita consultoria. Tudo online. Implantava, Pix, consultoria, testava, fazia as coisas, os caras começaram a vender.
E comprava verdura tudo online, supermercado, não saía de casa para nada, né?
A gente saía, a gente ia de 15 em 15 dias, a gente mora aqui, né, também. E aí a gente saía uma vez a cada 15 dias, a gente ia, comprava tudo, chegava, lavava tudo. Depois foi passando o medo.
Verdade.
Mas, assim, eu acho que o aprendizado que o marketing teve no período da pandemia contribuiu.
Uma outra coisa no marketing, Jonas, que eu acho que é interessante a gente tocar no assunto, é sobre essa questão, essa miopia que tem, que o digital vai acabar com o físico, com o marketing tradicional, o marketing off, né? Olha, o digital, olha, esquece esse negócio de offline, isso, né? Isso é um erro.
Quando saiu a TV, ia acabar o rádio. Não acabou.
Aí o jornal ia acabar. A revista, que tu tem uma revista de sucesso, Deus o livre, revista tá morta, enterrada.
Os caras dizem, esse cara, eu diminuí, né? Que a gente tem outras forças para assim a gente faz, mas eu não vejo acabar, não. Agora, isso é, se eu colocar na revista que está tendo guerra na Ucrânia, ninguém vai ler a minha revista. Agora, se eu colocar um assunto que não tem em lugar nenhum, o cara, para saber desse assunto, ele tem que ler a
Agora,
Vox.
Tu vê, o conceito é o seguinte, ninguém vive trancado. Se para te ser só um digital, tu tem que viver trancado num quarto, não sair para lugar nenhum. Você não sai para ir em lugar nenhum. Tudo você pede pela internet, você consome, as pessoas vêm fazer o delivery, você não sai para lugar nenhum. Você fica 24 horas por dia trancado, o mês inteiro, o ano inteiro, você sai de casa. É possível?
Não.
Não, agora da feita que tu sai de casa, que tu bota o celular no bolso, você se tornou offline. Você começa a ser influenciado pelo outdoor, você começa a ser influenciado por várias situações que não estão no digital e que estão te influenciando o teu poder de decisão, que as pessoas acham que porque só TV. E outra coisa, sobre TV, por exemplo. Você já viu que o TikTok patrocinou o Jornal Nacional? e que o Instagram já fez, faz propaganda no Fantástico e outros canais, no SBT.
É, se essa mídia não tivesse poder, jamais eles iam fazer um investimento ali.
Uma plataforma, e Jonas, percebe, uma plataforma como o TikTok, tu acha que ela precisa fazer televisão? Potência como ela é? Cresce, a maior plataforma emergente, crescente do mundo, mas não, eles patrocinaram e hoje estão na mídia offline. E se eles, que são uma plataforma de extremo poder no digital, fazem propaganda no off, imagina um simples mortal que tem uma loja em Santarém.
Eu acho, Rosa, o seguinte, olha, o celular, ele, quando ele surgiu, e aí ele era um grande, chamava o tijolão, né?
Sim.
Depois ele foi diminuindo, quanto menor... Eu comprei um celular que ele era pequenininho, assim.
Ainda dobrava, né?
Era assim, quanto menor o celular, eu acho que, pô, cara, saiu um celular menor, cara... Aí, do que aconteceu depois? Eles foram aumentando.
A moda era ser pequena.
Era. Então, era isso, o digital, aí vai acabar? Não vai acabar. Sempre vai ter um público.
Sempre vai ser adaptado, sempre vai ter mudanças, vai se reinventar, né? O que eu gostei do fato que o marketing melhorou e que a gente realmente evoluiu foi que veio coisas que a gente ia demorar 20 anos e vieram em um ano. A gente pôde experimentar coisas que a gente até já estava estudando. Quando veio a pandemia, a gente já fazia live, né? Toda quinta-feira já tinha live da Gota. Mas quando veio com tudo e os nossos clientes começaram a entender por que nós fazíamos live. Uhum. Aí teve live promo, aí teve várias formas de live que surgiu, várias outras formas de anúncio. Gente, eu lembro que quando a gente oferecia o tráfego pago, o cliente dizia assim, eu vou fazer para te ajudar. Eu, como me ajudar se a empresa é tua e o faturamento é teu, né? Então, hoje a gente tem respostas extraordinárias com pouco investimento através de todas essas ferramentas do digital. E também tem a grande diferença que hoje é as tecnologias, né? 2023 é um ano da inteligência artificial e hoje a gente consegue conectar tudo em um único canal. Uhum. Saber que o cliente falou lá no Instagram, que ele falou lá no WhatsApp e a gente saber quem é ele, com o nome dele, o que, que ele comprou, o que, que ele consumiu na loja na última vez que ele veio. Então, essa evolução não tem preço. A gente realmente cresceu, diminuiu o custo e conseguiu entregar mais resultado.
Há muitos clientes, o TikTok, por exemplo, né? Que ele, apesar do valor dele ali de investimento inicial, ele tem um valor que é no mínimo 20, né? Por conjunto de anúncios. Mas os outros são 25%, né? No caso, um dólar, né? Ele não faz um dólar, 4 dólares mais ou menos. Então, mas quando eu vou abrir algum canal desse para um cliente, cara, você precisa, a tua marca é bem propícia para estar no TikTok. Pô, mas aqui na agência ninguém faz dancinha. Eu disse, ninguém vai dançar, porque essas danças não vêm. No seu segmento, uma influência, depende. Tem segmento que vende, realmente. Mas tem produto que não dá para você.
Não encaixa.
Não encaixa.
Advogado, médico dançando, eu acho tão estranho.
Só que a questão do TikTok, só tem dancinha no Brasil. Nos outros países, não existe. Ele é uma rede social com uma outra.
Assim como o WhatsApp, né? A febre do WhatsApp é no Brasil. Nos Estados Unidos, o WhatsApp não é líder.
O Orkut também foi assim aqui. Vocês não eram do tempo do Orkut.
Sim, no Orkut.
O Orkut era o ficou orgulho, era ser convidado.
Tinha um convite secreto. Isso, eu lembro quando eu fui convidada. Quanta honra. Aí as pessoas, me convida.
Ele ficou, também pegou muito no Brasil, assim, nos outros locais. Ele não... A pessoa que parece que está voltando, né? Porque reativaram o domínio do Orkut.com. Aí acho que ele está se reformulando. Acho que ele vai voltar aí de uma outra forma. Mas o mundo do marketing pós-pandemia, realmente ele é... E não
é o que a gente, o que a gente tem que perceber, assim, é muita discussão em torno da internet. A internet não é mais novidade. A internet, ela não é mais a ponta. A ponta é o que se usa através da internet. Por exemplo, a inteligência artificial, a robótica, né, o blockchain, essas tecnologias como impressora 3D, essas tecnologias assim, que estão revolucionando o comportamento humano. Então, as pessoas até hoje estão assim, por exemplo... Mídias sociais, o cara acha que está fazendo mídia social. Isso é uma coisa...
básica já.
Entendeu? É o feijão com arroz. Se tu não está fazendo, meu amigo, você está há 30 anos atrás. O que você tem que estar pensando na sua empresa? Como que eu vou instalar uma impressora 3D para fazer uma revolução aqui dentro? Como é que eu vou trazer o database para dentro da minha empresa? Como é que eu vou fazer esse processo de funil de venda? Como é que eu vou fazer esse processo de CRM dentro da empresa utilizando essas tecnologias maravilhosas? maravilhosa que tem hoje. Então, a discussão hoje do marketing, ela está apontando para as tecnologias. O marketing casou com a tecnologia, né, que o Kotler fala que é a Martech, né, o marketing tecnologia. Só que as pessoas, na onde nós vivemos ainda, acham que tecnologia é internet. É ter Wi-Fi, acessar a internet e olhar Instagram. Eu estou com tecnologia, minha empresa está tecnológica. Ela não tem mais, você vai ver o software que ela usa, somente usa aquele software para passar o caixa, fluxo de caixa, para pagamento. Ela não usa. Quer dizer, você percebe, Jonas? Eu recebo parabéns da Shopee no meu aniversário. Eu recebo parabéns no dia exato do meu aniversário, por exemplo, da Magazine Luiza. Eu fui na farmácia, agora na Extra Farma. CRM, né? Eu fui na Extra Farma, comprei um remédio. Quando eu cheguei em casa, chegou um SM. Tal, e uma empresa local que tem poucos clientes, não consegue fazer um banco de dados para mandar um feliz aniversário para mim ou para o cliente dela.
As ferramentas de automação hoje, elas estão em todo lugar.
Fantástica,
né?
E aí as pessoas, eu tenho internet, tenho Instagram. Isso é muito atrasado. O marketing tem que evoluir para o outro nível.
Isso já não é mais um diferencial.
Eu acredito,
né,
que o que não evoluiu foi a mentalidade, Paulo, de achar que as pessoas têm que achar a tua marca. Que realmente as pessoas não entendem quando a gente fala humanizar, gerar conexão. Ou seja, dá o teu parabéns, que dia importante, você é especial pra gente. Eu conectei contigo, com o teu momento, com a tua alegria, faço parte, me faço lembrada e posso te ajudar. Mas aí as pessoas só querem aqui, montei a loja, tá perfeita, tem 1 milhão de investimento ali, intocado, mas não faz um marketing pra chamar, pra comprar 1 milhão, não gasta nem 1 real, esperando que venha, e não existe mais isso.
E uma empresa na internet, quando você tem uma loja física, a pessoa passa, olha, vê a fachada, ela pode entrar e comprar o produto.
É um canal de venda, a fachada.
Direto, né? Só que na internet é como se ela estivesse numa ilha.
Isolada.
Se ela não tiver uma comunicação, ninguém vai chegar nela, porque não tem como chegar. A única forma dela chegar é via tecnologia. Então, essa é uma grande, um detalhe que as pessoas têm que perceber isso. Precisa estar na internet, mas você só não precisa estar lá, você precisa ter uma estratégia, senão ninguém vai ver o seu produto, você não vai conseguir vender nada.
E a estratégia vai muito além do rede social, porque as pessoas... Outro dia o Facebook e o Instagram caíram, né? E as pessoas ficam ali, achando que é suas. Quantas contas na política foram bloqueadas, foram extinguidas, enfim. E aí, não era das pessoas, era da plataforma. Então, nós devemos ter, a gente sempre diz, o site, um bom posicionamento de Google, não só de rede social, mas como um todo. Ah, meu produto é de YouTube, vai para o YouTube. Então, cada canal conforme o público, onde você vai achar as pessoas que são adequadas para consumir aquele produto. E as pessoas só querem saber de Instagram.
Fortalecer marca, fortalecimento de marca ainda é extremamente importante.
É uma coisa que é...
O cara que não fortalece a marca, que ele não tem um bom site posicionado, a marca dele com um conceito legal. Sim. Eu tenho, o cara de lá, a minha empresa, hoje eu tenho 100 mil seguidores no Instagram. Se amanhã o Instagram resolver, olha, vai sair do ar.
Como sair outro dia? Né?
Não, eu vou parar, vou vender, eu falir o Instagram. Parou. Ou, entendeu? Não vai existir mais o Instagram. O que o cara vai fazer? Qual é a estratégia que ele tem? A marca dele, ele não fortaleceu a marca. Ele não tem um bom site posicionado, ele não tem um ranqueamento de busca, ele não tem uma estratégia de comunicação.
Porque só pensa em venda.
Só na venda.
Só quer vender.
Só no dia ali, né? É apagar um incêndio todo dia, amanhã outra coisa. Que é importante, não deixa de ser, mas não pode. Essência, isso, né? Isso não pode ser o caminho principal.
Você tem que montar um projeto empresarial.
Tem que passar esse nível, tem que ser algo suprido e ao ponto dele começar a ver. Ele tem que sair do processo para poder enxergar com visão de empreendedor mesmo. E às vezes é isso que a gente vai lá puxar eles assim, e para. E já tem, até quando a gente entra como agência, eles querem continuar os hábitos, trocando tudo que a gente propõe para o que eles já faziam. E é muito difícil reeducar ali, porque vai ter os mesmos resultados. A gente quer mudar realmente o que você fazia para poder mudar os seus resultados. Aí eles ficam ali puxando, vamos fazer só isso. Ou então, a gente já faz assim, já tem fulano. É um pouco complicado para a gente fazer ele crescer, porque nem ele às vezes entende que precisa mudar.
Uma coisa, Jonas, que assim, que tem um gap é na comunicação físico, a loja física e o teu Instagram, por exemplo. Já que o pessoal é viciado no Instagram, aí ele tem um posicionamento no Instagram que às vezes é animado, é legal, é interessante, De repente, aquele profissional que administra aquela conta lá, é um cara, né? E fez e tá legal, tá bombando.
Dá
tá.
um tom de voz dinâmico,
só que aí,
né?
É, dá um... Quando tu vai na loja dele, não é.
É moda.
Tu pensa, é uma loja fria, uma, os funcionários não têm aquela alegria, entendeu? É um negócio morno. Ou seja, essa, esse gap entre o físico e o digital precisa ser corrigido. É. Né? As coisas têm que se falar. Né?
E o cliente vai e não volta, né? Ele, foi, ah, ele se decepcionou, né?
É. Eu aí, já me frustrei. Eu me lembro que eu vi uma foto de um açaí delicioso e tal, e o Instagram era bombado. Quando eu cheguei, que era uma calçada assim, bem pertinho, um rego, um esgoto bem cheiroso passando, nunca mais.
É, a gente precisa, precisa dar essa humanizada, né? O cliente precisa ter... Porque essa frustração, real, ela é traumática, e o cara fala isso porque quando uma notícia é boa, né?
A gente voa.
É, quando é ruim, fala para 20, né? Quando é boa, fala para 7. Quando é ruim, fala para 20 durante a vida.
Sim,
é, agora eu diria que aumentou, porque tu coloca no Instagram e fala
mais
pra...
ainda. É. É, 20 verbalmente, né? De
é,
um
verbalmente.
Mas na internet... Nenhum...
Propagar mais.
É. Eu atendi, atendendo empresas agora, a gente diz, olha, como é que tá a sua empresa? Principalmente quando é empresa de fora, tipo franquia, alguma empresa, alguma coisa assim. Como é que tá a tua empresa hoje lá no Reclame Aqui? Porque isso tem um impacto direto na venda.
Primeiro lugar que a gente vai, né?
É.
Eu vou mesmo.
E ele ranqueia muito. Então o cara pesquisa lá, ele vai cair no site do Reclame. Qualquer procedimento de... Ele vai cair lá. Então, as empresas... E isso pode ser um problema para uma empresa regional. Porque às vezes ela... Uma, é, acontece muito com franquia isso. O cara compra uma franquia, ele vem e coloca numa cidade, sei lá, Oriximiná, Alenquer, Santarém. Mas ele não se preocupou em ver como é que essa empresa está. Ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele está começando.
Talvez ele pegou aquela franquia que tinha quebrado na mão de outro, com outra cultura, com outra situação.
Ele vai, gente, ralar.
Vai ralar para poder
problema.
Desconstruir aquela imagem que já tinha.
É, porque o cara hoje em dia ele pesquisa antes de comprar, né? Antigamente as pessoas perguntavam, e aí, Paulo, tu... Pô, tô afim de que tu já compraste naquela loja lá, a roupa deles é bacana, dura e tal. Hoje em dia o cara pesquisa na rede social. Antes dele comprar o produto.
Antes, na loja mesmo, eu já pesquiso lá se vale a pena ter o físico ou esperar o digital. Eu dou uma comparada na hora, no ato, na frente da vendedora, já comparando. Porque a gente já sabe que tem a vantagem de chegar rápido, que demorava muito, mas agora chega mais rápido. E tá tudo tranquilo, a gente pode comprar qualquer coisa de casa.
É. É, o cliente, hoje em dia, né, o concorrente não é o cara do lado, né, não é o cara da cidade. Né? O cara, o concorrente está no mundo inteiro, né? As pessoas compram produto e às vezes tem uma diferença muito grande. Eu comprei um produto do dia aí que uma, aqui no Brasil era o mesmo produto, não tinha diferença. Era o meu, o cara tinha importado, né? 400 e alguma coisa. Lá eu comprei 99. Aí entrega grátis. Levou 20 dias, mas chegou.
É, eu comprei um fone então, de R$35, que aqui é R$260.
Mas aí o poder de comunicação dessas empresas é assim, quando a gente fala da Shopee, fala do,
é fantástico.
Do AliExpress, né? A comunicação deles assim é...
Impressionante. É.
É.
Eles são os principais, e os que replicam eles, né? Que são dos dropships da vida.
É.
Aí que é mais pesado.
Ah, os caras só não tomam... É porque o cara, o dropship, assim, o cara, eles conseguiram colocar isso no mercado... O cara vende o produto, né, bicho, para ele. Aos milhares, sem estoque.
É uma complexidade, né, de... É os stakeholders se colocaram de uma forma que é impressionante, né? Um produto que é fabricado no interior da China. Às vezes vai para um grande depósito em Xangai, e dali vem para São Paulo e vem bater aqui na porta da minha casa, e tudo feito, né, com uma eficiência impressionante. E o dropship hoje... O que se passava um mês, 60 dias, se passava 90 dias esperando, hoje você, quando você dá 15 dias, está te estragando.
Eu compro roupa de 7 dias. Se eu tenho um evento, 7 dias é o suficiente para escolher a roupa.
Agora, se diz assim, e o físico vai acabar? Não vai, porque o ser humano é social. Você lembra aquele filme O Náufrago? Você vê com um ser humano trancado sozinho, ele, né? Então, assim, a pessoa tem mais, quer sair, a pessoa...
É.
A gente tem que andar, a gente tem que ir no restaurante, tem que ir no shopping, a gente tem que circular. Senão a gente fica doido. É, aí tu vai comprar tudo em casa, vai ficar em casa direto, direto, tudo em casa. Não, você tem que andar, você tem que viajar, você tem que circular. O ser humano, ele é um ser social, sociologicamente falando, ele é um ser social, ele precisa interagir, ele precisa verificar se a roupa que ele está usando, tu está usando, ele precisa se comparar, ele precisa ver, ele precisa olhar os ambientes, ele precisa ver tendências, e isso é circulando. É, interagindo em centros de consumo, em áreas de consumo. Então, não vai acabar nunca a loja física. Não, nunca vai acabar. Elas vão se remodelando, ela vai se reestruturando. Muito pelo contrário, você vê que a Amazon.com teve que abrir lojas físicas, né? Uhum. Então, o Magazine Luiza, hoje, que é um grande case do Brasil, ele cria esses hub, né? Que, por exemplo, você vê que tem as filiais funcionam como um depósito. Você tem a loja física, você vai lá, mas também entrega o que foi retirada. Vendido, entendeu? Pela internet. Então, é um hub de entrega que eles montam, né? De vários. Então, a coisa, mas o físico tem que estar no meio. Por quê? Porque tem que entregar.
Porque você tem que... Não tem como. Sempre vai ter, não sei.
Porque nós consumimos, né? Nós usamos,
então,
nós
tá comemos. Então, está se desmistificando muito essa coisa do digital, né? Que quando surgiu o digital, a internet, nossa, vai acabar tudo. Você vai viver no mundo digital.
Eu acho que quem mais sentiu essa questão do digital foi a questão do conhecimento. As universidades, que ficou muito barato, que aquilo era absurdo. Quando dizia que fazia faculdade, achava que gastava os tubos. A minha faculdade era carérrima, era o meu salário e mais um pouco. Eu trabalhava e ainda não era o suficiente para pagar ela. Então, hoje é tudo acessível. Tem cursos que você faz uma imersão em poucos dias, você já aprende, se torna um expert naquele assunto.
Tudo virtual.
Tudo, né? Virtual, em casa, no conforto, com qualquer roupa. Sem deslocamento, sem o custo de transporte. Realmente, eu acho que aí o digital deu um baque maior no físico.
E quem que vocês acham que deve investir mais em marketing digital e ramos que deve investir mais no marketing tradicional?
Olha, isso depende muito da estratégia, mas o varejo, eles... tem uma tendência a você investir muito também no físico, né? Uhum. Grandes varejos, você percebe, por exemplo, Magazine Luiza, você vê Coca-Cola, você vê a Casa Bahia, essas grandes players nacional, eles estão, né? A Big Brother, estão ali fazendo. Por quê? Porque você precisa movimentar uma camada, que é a camada C e D, né? Da população brasileira. O pessoal diz assim, porque todo mundo tem Sky. Rapaz, tu pega uma classe C, uma classe D, que nem tem carteira assinada, o cara ganha abaixo de um salário mínimo, ele paga aluguel, tem 5 filhos, ele vai ter dinheiro para ter Netflix, ele vai ter dinheiro para comprar internet direto, para poder comprar internet, para poder estar usando ela. Então, a classe C acaba usando o quê? TV aberta, uhum. Né? Em qualquer centro, seja São Paulo, seja em qualquer canto. Então, as TVs, elas têm um poder de atração, Jonas, e tu sabes muito bem disso, que é diferente da internet. Se eu pegar R$5.000 e derramar no Instagram para fazer uma ação promocional, a força de retorno, ela vai existir, mas ela é mais lenta. Uhum. Na televisão, por exemplo, é imediato. Coloca na televisão, tu dá porrada hoje na mídia, quando é amanhã, tua loja tá cheia. É. Se tu botou a propaganda certa, com o produto certo,
pro público certo.
Exatamente, escolheu. Dependendo, mas assim... não tem hoje como dizer que vai muito da estratégia do momento daquela empresa, né? Mas o varejo tende ainda a usar bastante o offline, né? Com muita força.
É um consumo do dia a dia, né? No supermercado, essas coisas, você vai usar ali naquele dia, então não dá para esperar, não dá para ter prazo de entrega. Então, como a gente ainda tem essa questão de distância dos grandes polos onde tem distribuição, provavelmente aqui na nossa cidade é mais o off, mais o físico, né? Mas o digital também é para aquele que é muito serviço, que não tem produto físico, que já consegue se oferecer, pode até executar o serviço em algum lugar e usar produtos, mas, em geral, boa parte é serviço. Por exemplo, uma limpeza de sofá, são vários, dá para nichar. Isso também tem essa vantagem, que a TV às vezes não é para todos os produtos, porque lá a gente não consegue nichar, não consegue alcançar aquela pessoa de forma assertiva, né? A gente tem clientes que vendem máquinas para empresários que querem empreender, quer montar uma loja, um açougue, por exemplo. É muito específico para quem ele vai vender. É muito, muito focado. E a gente consegue, através do digital, falar com essa pessoa. E ir direto com ela ali e fazer a conversão de venda, onde ele gasta R$1,75 e tem 30 mil de retorno. Então,
essa é uma diferença. Né? Porque os dois têm as suas vantagens, né? E os dois também têm os seus contras. Né? Porque a TV ela é muito boa. Ela tem um impacto gigantesco, dependendo do produto, realmente. Mas assim, às vezes a TV, o que, que eu vejo? Eu ofereço um produto na TV que 50 mil pessoas vão ver. Só que só 5 têm o poder de... Mas eu não tenho como escolher. Eu preciso anunciar para todo mundo.
De uma forma espalhada.
É espalhada, mas eu sei que é um público ali pequeno que pode
adquirir meu produto. Aí se o público é mais aberto, como o Paulo falou, classe C, a gente já teve experiência de clientes que estavam anunciando ao vivo no jornal, assim, do meio-dia, e a loja já chegando gente e não tendo mais o produto e ter que informar durante os 12 minutos, assim, olha, aquele lá não tem mais... Coloca outro.
Não, é imediato. E sabe por que também que isso acontece? Porque é o seguinte, o ser humano, ele tem uma questão do material, de que ser verdade ou não é. Sim. A internet, ela, nem tudo que está na internet, as pessoas ainda não têm como verdade.
Sim, tem muitos golpes.
Mas olha, o que aparece na TV parece ser mais verdade.
E tem um elemento, isso que você está falando é uma verdade, tem um elemento aí para ser agregado, que é o seguinte, o maior consumo das pessoas é a notícia negativa. O que é negativo é explosivo. Se tu botar na internet alguma coisa negativa sobre uma marca, sobre uma pessoa, que viraliza com uma velocidade imensa. Então, assim, na mídia social, a maioria das coisas são coisas legais, coisas boas. Né? Tu vê, tem algumas maldades ali, mas a maioria são coisas saudáveis, muito meme, brincadeira e as coisas. Agora, na TV não. A TV explora o negativo de uma forma exemplar. Você vê que você vai no telejornal.
Mais ainda.
Aonde é que está a maior audiência? Onde é que está a maior audiência da TV? Está no telejornalismo. Tá? E nas novelas, que são séries que se criam lá dentro da realidade das pessoas.
Mas retrata o dia a dia.
Mas o telejornalismo, ele derrama, né? E você vê aqueles programas policiais do meio-dia. Ah, por que ainda tem um dia? Aqueles caras derramam sangue. Então o povo gosta, as pessoas querem ver o negativo. Então, é por isso que a TV ainda tem muita força, que ninguém explora o negativo com tanta qualidade quanto a TV. O negativo na internet acaba sendo uma coisa de brincadeira, entendeu? Uma coisa, um ou outro caso sério que acontece, né?
Ela chega a mais pessoas do que a TV, né? O digital, mas eu não vejo que ele tenha o mesmo poder como tem a TV.
Agora, outro fator aqui é, por exemplo, aí é que está, nós, por exemplo, somos 360, a gente é uma agência e eu e tu, você como publicitário e eu também, a gente é dinossauro, né? A gente vem da época que era só offline, só off, não existia digital. A gente teve que fazer essa migração, a gente teve que estudar e para se atualizar. Só que tem uma galera nova, marqueteiros...
Tinha que escanear a foto, pô.
Tinha que passar o fax, né?
Não, a gente batia a foto do produto, chegava a escanear para tirar o fundo.
É verdade. Exatamente.
Hoje em dia é tudo digital, né?
Então, o que acontece? Essa galera como nós, que são os dinossauros que vieram da antiga, a gente tem uma pegada do marketing na sua essência. O marketing ele tem uma cultura, né, própria. Então, com a chegada do digital, o que aconteceu? Teve uma galera que se transformou em marqueteiro que eles não têm pegada de marketing, eles têm pegada tecnológica. O cara sabe fazer site, o cara sabe fazer mexer com as plataformas, ele sabe mexer com design, ele mexe com a plataforma do Photoshop. E aí o que acontece? Quando ele vê a oportunidade que um banner ele pode colocar numa empresa e ganhar dinheiro, aí ele monta a agência dele. E aí apareceu recentemente uma avalanche de agências com cultura tecnológica, mas que os caras não têm cultura de marketing, né? Daquela pegada mesmo que vem do offline, né? Como tu falou das campanhas em Belém, que tu trabalhava, etc. A gente teve num evento em São Paulo, agora recente, questão de uma semana e meia atrás, um evento grandioso para 2.000 empresários. E nas rodadas que a gente participava, Jonas, isso em São Paulo, tá? Era impressionante como eles achincalhavam as agências. sabe o que é? Brincar. Quando falava na rodada, não, porque tem que ter agência. Os grandes empresários, empresários médios do Brasil, os caras riam. As agências estão assim,
queimando,
sendo,
né,
queimadas. O nosso mercado está sendo depreciado. O que eles já giraram de agência não é uma nem duas. Os caras dizem assim, rapaz, tive 6, 7 agências. Esse cara não dá um jeito, não. Por quê? Porque às vezes o caboclo entende da plataforma, ele sabe fazer a arte.
Ele é técnico de uma única área.
Ele sabe fazer o vídeo, ele sabe editar rápido, ele faz todo o processo, ele sabe fazer o WordPress, ele mexe numa parafernália de coisa como ninguém mexe. Só que tem um detalhe, o marketing. Quem tem que comandar o marketing não é o departamento de TI. Ou quem tem que comandar a tecnologia não é o departamento de TI, é o departamento de marketing. O marketing, ele é uma ciência, né? O Kotler é o pai do marketing, tem um avô. Então, é uma ciência que diz assim, você tem que encontrar oportunidades e transformá-las em lucro. É isso que é a essência, o DNA do marketing, né? E a partir daí, você tem que integrar, até hoje, Jonas, as pessoas têm dúvidas sobre o que é publicidade. A gente pergunta assim, às vezes para o empresário, às vezes para o que é publicidade para você? Eu falo assim, não, é... Entendeu? O que é marketing? O caboclo ainda fica.
É tudo uma feijoada só.
É.
Marketing, publicidade, como é tudo uma coisa só. Não, mas o marketing, ele é a vantagem, né, de quem está na área de publicidade, né? Quem estuda, porque é uma ciência realmente. E aí a gente vê a diferença de uma campanha feita pela uma agência, de um cara que conhece as ferramentas, ele conhece realmente, às vezes faz um anúncio legal. Mas quando a gente analisa tecnicamente, o resultado vai ser baixo. Porque o cara precisa entender de psicologia das cores, ele precisa entender de tipologia, precisa saber se esse sorriso aqui, o que ele vai refletir na mente do ser humano. Essa campanha lá é para mulher? Quantos anos essa mulher tem? Qual é o poder de aquisição dessas mulheres? O que essa mulher, quando ela não está trabalhando, o que ela faz? Então, o marketing, a peça da campanha, ela vai envolvida em todos, com todos esses argumentos. É por isso que uma boa estratégia, uma boa campanha. E não tem negócio de beleza. É, a gente está com o Edivaldo aqui, muito se falando um pouco de marketing político, a gente faz muita campanha.
É a sua veia, né, meu amigo?
É. E aí, o cara, a gente faz, às vezes, umas peças que a gente faz, o cara olha e diz assim: tem uma foto e tem uma frase do cara, bicho, mas está muito simples isso aqui, não vai vender não, coloque lá. Aí o cara vende pra caramba, porque o simples é que vende.
É muita informação hoje, as pessoas querem clareza.
Agora só é que é difícil fazer o simples.
Difícil é fazer simples, isso mesmo.
É. O cara diz assim logo, não, põe um traço aqui, põe uma bola, mas essa bola vai fazer o quê? Qual é
o objetivo?
Qual é o objetivo dessa, de eu colocar uma? Porque sei lá, não, porque o marketing, né, eu faço a peça, a campanha, aí depois eu dou uma olhada. Tudo que é desnecessário, tira. Né? Hoje em dia a gente vê uns áudios prontos, né? Ele vem com um negócio assim. Bem, muito põe pontinho aqui por baixo. Mas isso representa o quê? Senão é melhor colocar a foto sozinha, limpa, bonita, e coloca uma frase legal. Essa frase, ela precisa ter uma fonte. Né? É para mulher? É um tipo de fonte que eu vou usar.
O que ela quer expressar?
É para homem? É um tipo de fonte. É para advogado? É um público mais elitizado? Mas não, o cara pega, hoje em dia se faz muito isso, né? Porque, Paulo, nós que somos dinossauros, como tu falaste, a gente vai pro conceito, né? O cara chega e diz assim, bicho, é carro, tá. Eu vou fazer o conceito da campanha. Depois é que eu vou pro computador. E muitos não, né? Não que seja errado, mas a maioria, né? Quem não entende da parte mesmo do marketing, da ciência, o cara vai logo pro computador. Olha, tem esse anúncio aqui bonito, bora replicar ele. Cara, isso foi feito para aquela marca.
Não entendi a essência.
O poder aquisitivo das pessoas que compram aquele produto, daquela marca, é outro.
Verdade, é isso mesmo.
Dificilmente vai funcionar. Vai dar errado, o cara vai, né, fazer alguma coisa ali e não vai dar retorno para ele. E essa é um detalhe que precisa ser levado em consideração. A empresa, quando a gente tem uma agência, a gente está lidando com um dinheiro que não é nosso. Né? O cliente vai investir ali milhões de reais, às vezes, né, numa campanha, e se ela não vender nada?
Já vi agência quebrar cliente por conta de campanhas
então,
erradas.
É uma responsabilidade muito grande. Eu, campanha grande, assim, né? Hoje em dia eu testo bem menos, mas eu não, dificilmente eu faço campanha grande sem testar. A Coca-Cola não põe uma campanha na rua sem testar. A campanha é feita, eles testam. Olha, não bateu o que era para dar. Ajusta, testa, funcionou, funcionou. Agora joga para
o
mundo.
Publicitário, marqueteiro, é igual técnico de futebol. Você está ganhando, está no time. Começou a dar prejuízo, sai, troca, vem outro. E é rápido. É.
Só que o cara já ficou no prejuízo às vezes.
Não, não tem jeito.
Sabe? Tempo, né? Já ficou no prejuízo.
Aí que vem a questão realmente um pouco da experiência, né? De você ter lastro, né? 20, tu tem o quê? 20 quantos anos já de...
De marketing?
De 30. Marketing, 30. Pois é, eu também estou nessa faixa de 30, 35. Então, tem que saber ter uma experiência no meio, né?
É, e hoje foi muito rápido. Eu estava conversando com o doutor ainda há pouco, no podcast anterior, e ele estava me dizendo, olha só o que ele estava me dizendo. Ele disse, Jona, fazer um transplante de rim é muito simples. Sabe lá, liga aqui, liga ali. É simples, né? Mas para ele ficou tão simples fazer, porque é a experiência. Quanto tempo ele está fazendo isso? Então, para ele ficou simples. O marketing também, para quem faz muito tempo. Então, às vezes, eu sento assim, eu vejo a campanha, o cliente me contrata, ele está falando lá, na frente dele eu já estou montada a campanha. Já vem, é isso aqui, chega, quando eu chego, aí no outro dia já está tudo montado. Mas é o acúmulo de experiência de 30 anos que me faz ter isso, né? Então, como é que uma pessoa com pouquíssimo tempo vai conseguir fazer isso, né? É mais complicado, pode
mais
fazer.
Complicado, tá? Pode ter, tem que estudar, porque hoje tem os YouTube com os tutoriais, aí ele pode virar o jogo rápido, né? Dá para aprender. Agora, tem uma coisa também, assim, hoje no marketing digital trouxe alguns conceitos como growth hack, né? Que é essa questão que tu falou do testar. Uhum. Ele é muito importante. E aí o digital é legal para fazer o teste, né? Por exemplo, eu escrevi um livro, né? Aliás, eu me esqueci de trazer o
livro.
Era
dizer para trazer
o espeto
livro.
De pau que diz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau,
madeira.
É.
Né?
E eu escrevi um livro.
Agora muda isso.
Chamado Marketing Disruptivo, onde eu digo o seguinte, está tudo em disrupção, inclusive as teorias do marketing. Então, às vezes, não pode isso. Eu digo assim, pode no marketing não ter mais regra. A única regra que tem é a essência dele que não mudou. Nós atendemos business, nós fazemos business e para seres humanos. Né? Igual a medicina mudou muita coisa na metodologia, né? Mas a essência da medicina continua sendo a mesma. Então, e o growth, ele dá para a gente estar testando, né? Então, tu testou muitas vezes uma letra que não está no escopo tradicional, da cor, da paleta. Vamos testar, parceiro? Uhum. Bora testar?
Deixa
quando
tu
falou, bora testar? Aí tu faz o quê? Vamos testar na internet. É diferente tu testar milhões metendo no off. E ali você viu
dados,
que aquilo,
né?
No orgânico já viralizou, teve poder de tração, aí tu faz o quê? Derrama dinheiro em cima, quer dizer, é uma estratégia. E em relação a outra coisa que a gente precisa ter cuidado, é sobre essa questão do mix. Por isso que eu digo, os 4P do Kotler, né, eles não morreram ainda. Apesar de que ele já escreveu o marketing 3.0, 4.0, 5.0, ele já entrou no mundo digital, o cara continua sendo...
Os 4Ps serão eternos.
Serão eternos, não tem como. Então, quando está nos 4Ps, tem uma coisa lá que é o quê? Que você tem que analisar, é o processo do mix.
Como tem muita gente assistindo, às vezes a pessoa pergunta o que é 4P, né? Que é o preço, não sei na ordem, mas é preço, produto, prazo e promoção, né?
E esses 4Ps aí, eles é como um carro, ele tem que estar alinhado. Se você chega na empresa, a primeira coisa que eu olho é, quer dizer, como é que está o alinhamento, né? E aí, quando vai para o produto, você tem que analisar o mix. O cara está jogando para fazer promoção na internet um mix, um produto que não traciona. Toda empresa, ela tem o carro-chefe. A lei de Pareto diz assim, 20% dos teus produtos, eles vão te dar 80% do teu faturamento.
Essa regra do 80-20, ela vale para
muitas áreas da vida. Né?
Só que aí o que acontece? Nesse caso, por exemplo, pega os 20% de produto daquela empresa. Aí tu vai lá e... Historicamente, ele vende aqueles itens. Só que aqueles itens não estão mais na loja. Sabe por quê? Porque o empresário pensa assim. Isso aqui acabou? Esse estoque? Então, eu tenho que vender isso aqui. Eu só vou comprar o que... está errado. Aí ele quer fazer o que? Não, eu preciso vender. Isso está encalhado, que é aquela massa que ele comprou errado. Então, ele quer botar aquilo em promoção. Se não está vendendo, não vai vender. Não tem promoção que venda. Entendeu? Então...
Tem produto, tem promoção que...
Aí essa engenharia...
E a pior coisa que tem quando o produto é ruim é um bom marketing, porque aí vem queimar a empresa.
Aí o que para fechar meu raciocínio, eu quero dizer o seguinte, tu pegando um mau produto, com preço errado, tu pode ter a melhor paleta, tu pode ter o melhor brand, tu pode ter o que for, não vai virar. Tu vai levar peia. Por quê? Porque aquele consumidor não é mais tolo, o consumidor não é mais bobo. Ele já sabe, como tu fala, a Rosa da Vida, ela está comprando e está olhando. Comparando, dentro da loja ela está comparando na internet, o vendedor não está nem sabendo. Então, é um conjunto de fatores que se alinham e que isso leva a uma explosão de venda. Então, a publicidade, ela é um elemento do marketing, o produto tem que estar bem composto, o ponto de venda, né? Você vê, eu entrei numa loja agora, semana passada, aqui no centro, e eu entrei lá e falei assim, mas tá escuro aqui, né? É a tua estratégia de venda, é assim, é? Aí não, mas é por causa que teve um problema aqui, tá? Eu digo, ah, tô entendendo. Por quê? Porque o ponto tem que berrar, né? Tem que gritar, tem que ser aconchegante, temático. Uhum. É, e você tem que ter a outra parte, que é o promocional, que é a parte onde você vai encaixar.
São partes bem distintas, né?
Então, quer dizer, se você não compõe esses elementos, a publicidade, ela não vai girar. Sozinha, a publicidade não faz nada. Não adianta, pode derramar dinheiro, pode jogar dinheiro, mas não vai. Por quê? Porque o vendedor não está preparado, aí não tem o script certo para atender o lead, ele, entendeu? Está tudo quebrado, arrebentado dos outros lados do marketing. Então, primeira coisa, alinha o marketing, entendeu? Prepara tudo direitinho e aí vamos derramar dinheiro na publicidade, porque ela é o canal. A publicidade, quando o marketing está todo estruturado, quando a empresa está alinhada no seu marketing, pode derramar dinheiro, não tem, pode jogar dinheiro na publicidade que ela vai dar retorno. E eu vou te João, eu vou te dizer um detalhe: a publicidade, ela vira o jogo da noite para o dia de qualquer empresa. Ela vira o jogo agora, desde que tu marketing esteja preparado, né? Se o teu estoque existe, é isso tudo que a gente falou, mas a publicidade, principalmente hoje com a internet, né? Então, assim, não, o problema é que as pessoas estão investindo na publicidade para resolver um problema de caixa e está tudo quebrado, o processo, tudo desalinhado.
Existe uma coisa também, Rosa, que acontece, porque quando a função do marketing em si ela é levar o cliente, geralmente, até a porta. Dali da porta é uma outra estratégia. Olha só, eu já montei algumas campanhas, a gente vai e coloca. E aí o cara diz assim, Jonas, o faturamento te vendeu um pouco mais, mas não foi como a gente imaginou, como estava planejado. Às vezes eu vou analisar. Aí coloca lá um contador, tava vindo. Vem 20 clientes aqui por dia, tá? Tá vindo 120 agora, tá vindo 100 a mais. Aí o problema, o marketing funcionou. É a mão de obra dele que não funciona.
Time de venda que tá perdendo.
É.
A gente faz isso com o cliente oculto.
Então, a gente precisa, às vezes, ser... Hoje em dia, agora já... Quando eu vou fazer campanha assim, de massa, assim, cara, como é que tá a tua mão de obra? Tu tá preparado? Tu atende 20 clientes. Tu tá preparado para chegar aí 60 clientes? Tu conseguis vender e vender realmente para esses clientes? Se não, precisa fazer primeiro um trabalho dentro. Não adianta tu investir em marketing e colocar mais gente na tua empresa... Na loja, se a tua mão de obra não está preparada para venda.
E no digital? Que às vezes faz um tráfego pago, não tem um CDR, um BDR, não tem quem atenda o WhatsApp e os clientes ficam ali esperando o atendimento.
Tem um limite ali, né? O cliente ele até se aborrece quando ele passa uma mensagem. Claro. E aí, dias depois, o cara
responde.
Como
se ele entrasse na tua loja e encontrasse um vendedor e quer ser atendido. Então, se ele falou naquela hora, ele quer ser atendido naquela hora.
Exatamente, exatamente. Paulo, cara, pô, a gente ficava aqui horas falando sobre isso aí.
Mas olha, esse teu óculos aí, quando tu não quiser mais, tu me dá, que eu acho ele... tá com cara de Arnold Schwarzenegger aí.
Esse aqui foi um provisório, que o meu...
é provisório esse?
Eu coloquei... Não, o meu tinha um Ray-Ban de muito tempo já. Aí eu coloquei na cama, sentei em cima e ele quebrou. E eu já tinha essa... Até te contaram com a minha esposa, Celane, acho que eu vou comprar... um outro óculos e deixar em casa. Porque eu tinha muito medo, porque eu não consigo ler, assim, eu consigo enxergar para longe, assim, tudo bem. Mas eu não consigo ler de perto sem óculos.
Mas ficou bem,
já
ficou
foi
bem no teu rosto aí, tá bem.
Aí quebrou o óculos.
O Paulo tem essa estratégia, é um óculos para cada ambiente.
Pois é, aí quebrou meu óculos. Aí eu peguei, pedi um outro, mas não tinha aqui o óculos, vai levar uns tempos aí. Aí eu peguei, falei pro cara lá de uma ótica, que você ia pra trás aqui, teu óculos quebrado. Eu levei, pros, não deu essa lente, a lente era...
É mesmo?
Ah, é, encaixou. Aí ele encaixou, ele disse, olha, tem uma, tem uma razão aqui que dá a tua lente. Ah, e aí disse, coloca aí, qualquer um, ele colocou, aí deu, até chegar o outro. Mas é isso. Olha, a gente, pô, o papo foi muito bacana aqui, quero agradecer vocês pela participação aqui. É, a empresa tá bem, a família tá bem.
Graças a Deus, estamos bem.
Tá, estamos indo, como eu te falei, a gente está chegando em Belém, né? A gente está atendendo clientes lá em Manaus,
Imperatriz.
Já temos um cliente agora
em Curitiba também.
É, em Curitiba, né? Essa região lá do Paraná.
Legal.
Então, devagar,
legal.
A gente está começando a alçar voos para fora de Santarém de maneira sustentável, né? Não aventureira, não nada ufanista, né?
De quem que, levou não, a gente foi os clientes, não a gente que foi... Atrás
legal, isso é bacana, é global, né? É.
Mas obrigado, Jona, obrigado pelo convite, cara.
Você... Como é que a gente acha vocês aí na rede social? Como é que a galera acha a Gota?
É, tá, Gota Publicidade. Gota Publicidade, acha...
Só pesquisar lá, que todo mundo vai...
É o site... Paulo.Sena, né? A Rosaria também tem um projeto aí de...
É, eu sou, no meu, pra me achar é Método Rica, que é um projeto que eu sou mentora de mulheres que querem iniciar investimento na Bolsa.
Uhum.
Então... O nome do meu arroba do Instagram é Método Rico.
Tem que chamar a Rosa para falar só sobre isso, aí mais na frente aí. Só sobre investimento.
Eu só gosto do mulheres. Dinheiro, tanto no marketing como
legal,
na vida
legal. Pessoal. Ela fica só com a parte boa, né?
É. Às vezes nem tanto. Às vezes,
às vezes aperta também.
Tem seu perrengue. Mas sim. Graças a Deus tá melhorando muito bem. É a melhor oportunidade que as pessoas podem ter para investir nesse momento. Justamente pela queda e tudo que tem acontecido com o governo e tudo mais, é a oportunidade, porque aí isso vai mudar, vai crescer, em um momento vai se multiplicar, é a oportunidade de trocar. Assim como foi na pandemia, as pessoas uhum. achavam que era ruim, estava perdendo dinheiro ali, e quando voltou veio com tudo. Esse momento ele é oportuno para quem quer fazer investimentos.
Legal, Jonas, legal. Santarém te acolheu de braços abertos, né?
Estou feliz por aqui, cara.
A gente aqui é de Santarém, eu sou santareno e assim, eu fico feliz de ter um profissional do seu nível.
Mas eu já sou santareno.
Você já é, claro, claro. É, eu digo assim, que a gente fica feliz de ter vindo pessoas, né, com nível
ajudar,
intelectual. Porque a Santarém é uma cidade acolhedora, mas que precisa desses crescimentos intelectual no nosso segmento e todos os outros, né? Que bom que você adotou Santarém, tornou-se santareno, legal. Já come a V1 aí, né? E outras coisas mais, parabéns.
A Cari, com... Nosso diretor ali é de Alenquer.
Ah, é?
É, isso aí para comer uma saca de acari é muito rápido.
vai uma pimentinha lá, né? Pimentinha,
farinha.
Né?
Paulo, brigadão.
Valeu, amigo.
Forte abraço. Rosa, muito obrigado aí pela participação. A gente agradece muito, a nossa audiência fica feliz de ter vocês por aqui para a gente trocar essa ideia e levar conhecimento, levar informação. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, duas, cinco, dez, a gente já fica feliz por ter contribuído. Né?
Claro, claro.
Isso aí.
Valeu.
Valeu. Valeu você que ficou até agora aqui com a gente no VoxCast, né? Ó, curte, dá like, compartilha, leva essa informação para o máximo possível de pessoas. Até a próxima, um forte abraço.